Um milagre da igreja. Impedimentos intransponíveis. A verdade filosófica é estabelecida se se pesarem os impedimentos intransponíveis que opuseram à disseminação do cristianismo. E. Impedimentos internos. E. A pessoa de seu fundador, apresentada como objeto de adoração, embora historicamente constasse que ele havia sido executado na cruz, foi o castigo mais infame para os espíritos romanos. Celso disse corretamente. Que Deus, demônio ou mesmo simples homem prudente, que previu tal infortúnio, não a evitaria se fosse possível, em vez de precipitar-se na catástrofe prevista. 2. Os propagandistas, judeus sem instrução, segundo Tácito, a raça mais desprezada e mais repugnante de todas, descendentes de uma ralé vulgar expulsa do Egito como ofensa aos deuses, cuja maldade as outras instituições sinistras e feias tomaram forma. Por sua vez, os discípulos de Jesus conscientemente dispensaram a sublimidade da exposição. 1 Coríntios 2:1. 3. A qualidade da doutrina, em parte difícil e até incompreensível de raciocinar com seus mistérios da Trindade, da Eucaristia, etc., e em parte totalmente oposta à sensibilidade grega. Atos 17:32. 4. A dureza de sua ética, adversária implacável dos costumes e morais dos romanos e contrária aos seus vícios de avareza, orgulho e luxúria. 5. A intolerância e o exclusivismo de sua autoridade, que impediam os convertidos de participar de qualquer outro culto em um momento exato em que até mesmo os pontífices religiosos, assim como os imperadores, gostavam de iniciar e praticar simultaneamente os ritos de vários mistérios e instituições pagãs. B. Impedimentos externos. Por parte dos judeus, sua concepção de um Messias temporal, tão diferente da cristã, e o ódio a tudo que implicava equivalência jurídica ou religiosa com os povos gentios. 2. Por parte dos gentios, seus costumes corruptos, refratários a qualquer tentativa de purificação. Pense em jogos de circo, escravidão, desonestidade, etc. 3. A força dos cultos pagãos, consolidada pelas tradições ancestrais e infiltrada por toda a ordem social, leis, festivais, vida doméstica, etc. 4. A oposição dos sacerdotes pagãos, que, apoiados pela própria constituição do império, protestaram contra os templos já quase arruinados e as sagradas solenidades suspensas por muito tempo. 5. O culto à adoração pago aos imperadores por todos aqueles sob sua autoridade, imposto em virtude das leis como sinal de sincera submissão, mas incompatível com o espírito cristão. C. O Persecuci 0 NE 5. E perseguição física ditado pelos imperadores, diúturno, cruel e sistemático, como veremos mais adiante. 2. Perseguições intelectuais promovidas por filósofos, que desprezavam a nova doutrina religiosa como bárbara, diante do refinamento da cultura, arte, ciência, eloquência e especulação helênicas. 3. Perseguições populares por meio das mais assustadoras calúnias, amplamente disseminadas. Tertuliano escreveu a esse respeito: vocês julgam o cristão como culpado de todos os crimes, inimigo dos deuses, dos imperadores, das leis, dos costumes, de toda a natureza. Eles têm aquela opinião tola de que todas as calamidades públicas e todas as desgraças particulares do povo vêm por causa dos cristãos. Se o Tibre se eleva até as muralhas, se o Nilo não rega os prados, se o céu permanece seco, se a terra treme, se fome ou peste eclodir, imediatamente gritam, os cristãos, aos leões. D. Dificuldades comuns a qualquer expansão. 1. As divisões doutrinárias que surgem em qualquer difusão de ideias, e que aqui eram mais temíveis devido à confusão vinda do gnosticismo contemporâneo. 2. As dissensões internas e cismas que necessariamente devem surgir em tantos povos diferentes que aderem ao cristianismo. Causas naturais apresentadas como explicação do evento. 1. A sinagoga judaica, espalhada pelas principais cidades do império, que facilitou a primeira entrada na pregação cristã, embora também tenha sido a fonte mais frutífera de oposição e luta contra a fé em Jesus, Deus e Messias. 2. A unidade política do Império Romano, uma certa unidade linguística, que tornou o grego praticável para grande parte de seus cidadãos, e a unidade cultural, facilitada pela multiplicidade de rotas marítimas e terrestres espalhadas sob a proteção do comércio interregional. Deve-se notar, no entanto, que essa unidade também favoreceu os opositores do cristianismo, judeus, filósofos, imperadores e autoridades civis, a quem fornecia meios rápidos e universais de repressão. 3. O desejo por uma elevação religiosa maior, que seria insatisfeita com o paganismo. Esse anseio, no entanto, impulsionava as almas à iniciação nos mistérios gregos, que ofereciam meios supostamente fáceis de purificação e imortalidade sem o fardo moral imposto pelo cristianismo. Na verdade, tais cultos eram os adversários mais eficazes contra a disseminação do Evangelho. 4. A filosofia mais refinada daquela época. Primeiramente, deve-se ter em mente que a sua de maior equilíbrio moral nunca penetrou na mente das pessoas. Ensinamentos agnósticos e ecléticos, ambos obstáculos muito sérios ao cristianismo, tornaram-se mais comuns. Basta lembrar que Juliano e Simaco, apoiados precisamente por essas doutrinas, criaram o maior perigo que o cristianismo já teve. A filosofia epicurista era, claro, uma barreira intransponível à moralidade e fé cristãs. 5. La paz universal do império favorecia a pregação, mas ao mesmo tempo concedia facilidades aos imperadores para que, livres de lutas externas, pudessem atender com mais preocupação a essas perturbações internas. Explicação verdadeira do fenômeno. Não pode ser explicado pelas causas naturais que acabamos de descrever uma expansão tão rápida como a do cristianismo, diante de obstáculos e impedimentos gigantescos, especialmente considerando que ele carecia em todos os três grandes instrumentos mais eficazes de difusão: a força das armas, a abundância de riquezas e o esplendor da eloquência. A intervenção sobrenatural de Deus, que por meio de graças interiores e uma providência externa fora das leis históricas, psicológicas e sociais, abriu caminho para o cristianismo, é evidente. A ajuda divina pode facilmente ser materializada, entre outras ajudas, da seguinte forma: a transformação sobrenatural dos apóstolos e sua maravilhosa confirmação pelo Espírito Santo, que tão inexplicavelmente transfigurou seus entendimentos e vontades. Os carismas sobrenaturais, tão abundantemente infundidos nos primeiros cristãos. Os inúmeros milagres realizados pelos apóstolos e primeiros cristãos em confirmação de sua pregação. A sublimidade da doutrina, a excelência da santidade, a constância dos mártires e outros milagres morais visíveis na igreja primitiva, dos quais falaremos. Esse argumento da rápida expansão da igreja foi frequentemente empregado pelos apologistas e escritores dos primeiros séculos, que compreendem ainda melhor do que nós as circunstâncias contemporâneas que provaram intervenção divina. Testemunhos preciosos foram preservados a esse respeito, que seriam longos de citar. Questões complementares. A expansão de outras religiões. Nosso argumento pode parecer fraco, dado o relato histórico da rapidez relativa com que outros cultos também se espalharam. Vamos repetir que o caráter sobrenatural do argumento apresentado não reside na mera expansão do Evangelho, mas na expansão pelas circunstâncias reais da época e levando em conta as características específicas de sua natureza. Vamos dar uma olhada em outros eventos históricos aparentemente semelhantes. Budismo. Eles favoreciam sua difusão na ordem natural, sem a necessidade de auxílios sobrenaturais. A reação contra o brahmanismo dominante, que irritava o povo por seus formalismos rituais, desprovidos de sentimento religioso. A proteção proselitista dos príncipes, especialmente de Asoka, 232 a.C., em relação à Índia Oriental, de Messander em relação à Índia Ocidental e de Kanisha em relação à sua expansão estrangeira. Seu espírito de acomodação, tão pleno, com cada uma das várias nações, de modo que, na realidade, existem tantas religiões diferentes quanto países convertidos. Assim, ocorre o budismo panteísta ou bramânico, o budismo politeísta comum no Mahayana, grande veículo, o monoteísta, típico do culto a Arnitava, o asceta, característico do Hinayana, veículo pequeno, magia, altamente desenvolvida no tantrismo, e assim por diante. A orientação quietista do budismo, por outro lado, era muito adequada ao modo de ser indiano.
Maometaísmo, nem em Meca nem em Medina o maometaísmo ganhou qualquer expansão notável em seus primeiros anos, até que a ambição política e o uso de armas começaram a abrir caminho para ele. Claro, sua difusão foi realizada por povos sem educação e geralmente idólatras, usando o fanatismo, com o qual os adeptos eram proibidos de conhecer qualquer outra religião, e a violência exercida sobre povos politicamente ou militarmente dominados. A laxitude de seus princípios, favorável ao prazer por poligamia, divórcio, etc., e a promessa de prazeres sexuais na vida após a morte, facilmente atraíam as mentes de povos de baixo escalão. Mitraísmo. Dualismo. Como em todas as religiões de mistério, os adeptos eram obrigados a manter os rituais do culto em segredo. Sua difusão não deve ser exagerada, e não conseguiu penetrar no mundo helênico, nem na Ásia Menor, nem na Palestina, nem no Egito. Desenvolveu-se ao longo das estradas militares abertas pelas legiões, conquistando principalmente seus seguidores entre militares e magistrados. Protestantismo. Sua rápida expansão, mesmo que limitada a apenas 3 ou 4 regiões da Europa, é facilmente explicada pelas leis psicológicas e históricas daquela época. Ele tinha para. A base era a ignorância do povo, que, não conseguindo compreender a transcendência de tais diferenças doutrinárias, acreditava-se fiel ao cristianismo genuíno ao abraçar os novos dogmas. Com base nisso, realizou-se a reação contra certos abusos, que muitos desejavam ver extintos, sem assim querer abandonar sua verdadeira religião, a corrupção dos valores em certos setores do clero e religiosos, que se deixaram levar pela maior licença permitida na nova seita, e, acima de tudo, a avareza dos príncipes, enriquecida pelas propriedades e bens eclesiásticos que passavam para seus cofres, e a violenta coerção exercida por eles sobre seus súditos. Maior liberdade de compreensão em relação aos dogmas e maior indulgência na concupiscência naturalmente levaram as massas. O comunismo se espalhou em grandes núcleos, mas quase exclusivamente entre massas sem instrução do proletariado, usando a violência para impor e preservar suas doutrinas entre os membros do partido, mais de 100 milhões de vítimas, proibindo seus adeptos, dentro das grandes nações que seguem tais doutrinas, qualquer comunicação ou conhecimento de orientações opostas, prometendo felicidade aos mais deserdados da fortuna puramente material e concedendo-lhes uma grande licença de costumes baseada na negação da lei moral. Essas são exatamente as condições opostas da pregação cristã, que promete aos pobres em espírito não bens materiais, mas bens invisíveis por meio da paciência e da dificuldade nesta vida. Julgamento dos motivos opostos. Supor que a vitória cristã se deve a Constantino e seus sucessores é ignorar a maravilhosa expansão dos 3 primeiros séculos. Note a frase de Arnac quando ele diz que não foi um Constantino cristão quem criou o triunfo do cristianismo, mas que o triunfo do cristianismo foi quem criou um Constantino cristão. Não podemos esquecer que, durante seu império e o dos paralelepípedos seguintes, as outras religiões continuaram a desfrutar da mesma liberdade que o cristão, e que a maioria dos magistrados públicos ainda eram pagãs. Além disso, havia muitos países que não dependiam dos imperadores. É verdade que a coerência da doutrina cristã com a razão, sua admirável sublimidade, a santidade e zelo dos apóstolos, a caridade e as virtudes dos primeiros cristãos, a fortaleza dos mártires e outros elementos semelhantes contribuíram para a disseminação do Evangelho. Mas deve-se ter em mente que todos esses auxílios são tantas intervenções divinas que supõem o dedo de Deus. Quanto a outros auxílios de ordem meramente humana, como unidade cultural, facilidade de comunicação, etc., já falamos na apresentação do argumento. Artigo 2º. Estabilidade inabalável do cristianismo. O problema. Um complemento inseparável à rápida expansão de uma sociedade religiosa é sua estabilidade ao longo dos séculos, apesar das lutas travadas contra ela pelos perigos do tempo e pelas paixões dos homens. Muitas seitas se espalharam com o impulso de um tromba d'água para terminar com a expiração de um flash. Juntos, tanto propriedades de expansão quanto de estabilidade diante de inimigos formidáveis entre nações e séculos indicam uma ajuda divina milagrosa. É preciso, é claro, dada a identidade substancial da sociedade religiosa em que estão consigo mesma ao longo do tempo, Essa identidade implica a perseverança do fim pretendido, do vínculo unitário dos membros, da autoridade monárquica e hierárquica, da doutrina dogmática, preservada e imutável em seus elementos substanciais, de meios santificantes, sacramentais ou ascéticos, empregados, etc. Mudanças nos elementos essenciais de uma sociedade significam que ela não pode ser considerada a mesma coisa, exceto no nome. Essa identidade não impede uma acomodação adequada em pontos acidentais. Esse argumento logo foi usado em favor da divindade do cristianismo por escritores apologistas, e seu uso continuou ininterrupto ao longo dos séculos. Nossa solução. Proposição: a estabilidade invicta da Igreja pressupõe uma intervenção sobrenatural. Demonstração: I. Ela prova a verdade histórica do fato a existência da Igreja após 20 séculos de expansão e lutas, e, evidenciada por evidências estatísticas históricas, 2, todas unidas pela identidade da doutrina, autoridade, propósito religioso e meios de santificação, VGR. Preceitos morais, sacramentos e ritos traiçoeiros. 3, e coincidia plenamente em substância com os cristãos da Igreja, mesmo que hoje estejam em número reduzido, apostólicos quanto à doutrina contida nos Evangelhos, a autoridade monárquica fundada em Pedro, mesmo que ele esteja em ação sem Papa, mas com o poder de elegê-lo, e para o propósito da própria santificação, obtido pela fé na revelação de Jesus Cristo, pela aplicação dos sacramentos e pelo cumprimento dos preceitos e conselhos morais de seu fundador. Segunda, consiste em verdades filosóficas. Vamos primeiro considerar os impedimentos e causas naturais que poderiam ser atribuídos para sua perseverança secular tão rejeitada. Impedimentos intransponíveis. A. Perseguições externas. Lembre-se das perseguições mais cruéis aos imperadores romanos desencadeadas contra o cristianismo no início de sua infância, cerca de 1 milhão de mártires, continuadas depois pelos sassânidas no Reino do Parto, pelos donatistas na África, pelos arianos por todo o Império, etc. quase sem interrupção até os nossos tempos. Alguns desses foram tão exterminadores quanto os japoneses, que deixaram apenas grupos muito pequenos escondidos em montanhas ou selvas, mas o sangue dos mártires, a semente dos cristãos. 2. As invasões, sejam pelos bárbaros, destruidores da civilização romana já totalmente cristianizada, seja dos muçulmanos, aniquiladores da cultura cristã oriental, ou das revoluções subsequentes, especialmente a francesa, determinada a apagar todo o espírito religioso. Observe, em contraste, como, diante da ação esmagadora da invasão dos bárbaros, as religiões grega e romana, e todos os mistérios orientais desapareceram completamente. B. Desafios intelectuais. Após os ataques mais violentos de filósofos como Celso, Crescente, Porfírio, etc., veio Juliano, que astutamente colocou a serviço de sua luta contra o cristianismo toda a força da filosofia e o poder de sua autoridade imperial. Tudo falhou. Numerosos sistemas filosóficos, como o deísmo, o agnosticismo, o idealismo, o racionalismo e, acima de tudo, os enciclopedistas, direcionaram suas armas mais mortais contra a Igreja. Basta lembrar que, somente na França, em 1827, cerca de 27 milhões de habitantes, já existiam 5 milhões de volumes impressos das obras anticristãs de Voltaire, Rousseau, Diderot, etc. Grandes também foram as lutas que a Igreja teve que sustentar por parte das seitas clandestinas e maçônicas determinadas a destruí-la, e talvez o esforço necessariamente feito por ela não seja menor. Todas essas lutas eram ainda mais perigosas quanto mais feridoras e variadas eram as armas usadas por seus inimigos. A seu serviço frequentemente estavam os ardores da concupiscência, ódio, calúnia, violência e outros meios ilícitos de ataque que os fiéis cristãos não podiam empregar para sua defesa. C. Perigos domésticos. Grande foi o perigo criado para a Igreja pelas heresias dos primeiros séculos, como o nestorianismo, monofisismo, pelagianismo, donatismo e, entre todos, arianismo, que passou a dominar grande parte do mundo civilizado. Acima de tudo, a Igreja foi ameaçada com grande força pela heresia protestante do século XVI, que abalou nações inteiras e pairou sobre muitos países. Dignos de grande tristeza foram os cismas do Oriente, que separaram grandes regiões da Igreja, e o cisma do próprio Ocidente, que pareceu abalar os próprios alicerces da cristandade. Finalmente, há um inimigo contínuo e violento constituído pela concupiscência de cada homem, que luta incansavelmente contra os eternos preceitos morais da religião e tende a romper seus laços desconfortáveis. Cada um desses ataques poderia ter destruído a Igreja, mas essa sucessão ininterrupta de todos eles em ondas progressivas sem descanso, como a história testemunha, deve ter tornado impossível a persistência da religião cristã em sua identidade substancial através do tempo e do espaço. Explicação verdadeira do fenômeno. Mesmo que as dificuldades que acabamos de descrever sejam ignoradas, todos os grandes impérios sucumbiram, as maiores sociedades culturais ou financeiras desapareceram, os sistemas filosóficos mais engenhosos envelheceram. E, entre todas essas ruínas, a Igreja permaneceu idêntica a si mesma em essência por 20 séculos. Para esse fim, ele teve dois grandes meios sobrenaturais milagrosamente dados por Deus: a infalibilidade do Sumo Pontífice, concedida por Jesus ao Supremo Pastor de sua Igreja, Mateus 16 horas e 18, uma providência paterna e contínua exercida sobre sua Igreja pelo Senhor, que disse no momento da criação: eis que estarei convosco até o fim do mundo, Mateus 28, 20. Esse argumento de consistência ao longo dos séculos foi o que Gamaliel propôs aos fariseus logo após a ressurreição de Jesus, quando lhes disse: pois se esses ensinamentos e obras vierem dos homens, eles se dissolverão com o tempo, sem a necessidade de vossa perseguição. Mas se têm origem em Deus, não tentem destruí-los, pois lutarão com o próprio Deus, Atos 5 horas e 38. Entre autores eclesiásticos, esse argumento começou muito cedo a ser usado, quando a Igreja existia há apenas 4 séculos, mas 4 séculos de triunfos maravilhosos contra inimigos e dificuldades. Permita-nos citar um texto do Oriente e outro do Ocidente, ambos daquele século. São João Crisóstomo disse a esse respeito: não me lembres de armas e paredes. As paredes desmoronam com o tempo, a Igreja nunca envelhece. As muralhas são destruídas pelos bárbaros, nem mesmo os demônios conseguem derrotar a Igreja. Que essas não são meras palavras vangloriosas é atestado pela realidade dos fatos. Quantos são aqueles que se jogaram contra a Igreja e acabaram perecendo? A Igreja supera os céus. Tal é sua grandeza, triunfa sobre o inexpugnável, ele supera as armadilhas da insidiosidade, ela sai mais pura dos insultos, ele sofre os golpes, mas não sucumbe aos ferimentos, agitado pelas ondas, não submerge, vencido pelas tempestades, não naufraga, ela parece agitada, mas não cai, ele luta, mas não é derrotado. Por que uma guerra tão feroz? Para conseguir um troféu ainda mais glorioso, São Hilário escreveu: esta é a característica da Igreja, vencer quando está ferida, ser compreendida quando é contestada, alcançar seu fim quando é abandonada. Recentemente, um belo parágrafo foi escrito sobre a estabilidade da Igreja, até mesmo por um escritor protestante, Lord Macaulay, como um resumo de suas considerações históricas sobre esse ponto: não há, nem jamais houve, na Terra uma instituição humana mais adequada para exame do que a Igreja Católica Romana. A história desta Igreja abrange juntas as duas grandes eras da civilização humana. Nenhuma outra instituição permaneceu de pé que possa nos levar de volta em sua memória aos tempos em que a fumaça dos sacrifícios do Panteão subia aos céus ou os tigres e leopardos rugiam no anfiteatro dos Flávios. As casas reais mais poderosas são apenas de ontem, se comparadas à dinastia dos supremos pontífices. O papado não está em declínio nem mostra sinais de velhice, mas está cheio de vida e vigor juvenil. A Igreja Católica continua enviando missionários para os confins do mundo tão zelosos quanto aqueles que desembarcaram em Quente com Agostinho, e ainda enfrenta os reis inimigos com o mesmo espírito com que enfrentou Átila. O número de filhos deles é maior do que em qualquer idade anterior. Também não é possível surpreender o menor sinal que indique que o fim de sua longa dominação está próximo. Ele viu o início de todos os governos e instituições eclesiásticas que agora existem no mundo, e não temos indicação de que ele também verá o fim de todos eles. Era grande e respeitado antes dos saxões pisarem na Bretanha, antes dos francos cruzarem o Reno, quando a eloquência grega ainda florescia em Antioquia e ídolos eram adorados no templo de Meca. E pode muito bem existir com o mesmo vigor quando, no futuro, algum turista da Nova Zelândia vier sentar-se em um arco decadente da London Bridge, em meio à vasta solidão, para desenhar as ruínas de São Paulo.